na primeira vaga, ou pelo menos na primeira período de confinamento, praticamente todo o serviço da Liga Portuguesa contra o Cancro foi cancelado. Começa amanhã, ou pelo menos está previsto começar amanhã, uma fase extremamente importante, e aqui a Liga Portuguesa contra o Cancro lança um apelo às utentes do Conselho de Coimbra com idade compreendida entre os 50 e os 69 anos para participarem no programa de rastreio do cancro da mama promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Mas quando esta ideia, quando este projeto foi pensado, foi idealizado, de certeza absoluta que não fazia parte nem de perto nem de longe do horizonte de quem idealizou, de quem programou e de quem sentiu necessidade de lançar este projeto de novo para a rua, que pudéssemos voltar de novo ao confinamento. Mas ninguém melhor para nos explicar isso, o professor Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, está connosco. Doutor, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Como é que vai ser?
É evidente que nós neste momento não sabemos quais vão ser as medidas de confinamento. Na altura, em março, rapidamente, quando foi aqui o período crítico, nós rapidamente, em meia dúzia de dias, preparámos a suspensão do programa, obviamente, e ele esteve suspenso 3 meses. Eu penso que neste momento vamos manter, exceto se tivermos alguma ordem, uma indicação em contrário, obviamente, das autoridades de saúde, iremos de alguma maneira manter o programa.
Mas até porque aprendemos alguma coisa, não é, professor?
Exatamente. Atenção, que isto é daqui a 10 minutos, se entretanto...
Pode alterar tudo, sei.
Pode alterar, é evidente. No entanto... e volto a referir, por exemplo, daqui a 10 minutos ou 15 minutos ou 2 horas pode alterar, obviamente. No entanto, na altura, todos sabemos que não estávamos minimamente preparados, ninguém da sociedade não estava, e não sabíamos exatamente o que ia acontecer. Neste momento, aquilo que perspectivamos, com toda a incerteza, obviamente, e falta de informação, é que haverá alguns setores de atividade que vão continuar, nomeadamente a parte da saúde. E dentro da parte da saúde, nós temos esta atividade, que é uma atividade extremamente importante, que o que temos reparado é que, destes meses todos, os hospitais que estão habituados a tratar de cancro têm trabalhado, melhor ou pior, mas têm trabalhado muito bem, foram talvez dos primeiros a adaptar-se, na altura, em março e abril, à realidade. Portanto, o IPO... o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra tem conseguido manter a recepção e o acompanhamento e o tratamento e algum acompanhamento dos doentes oncológicos. E aqui nós estamos a falar de uma atividade diagnóstica precoce que, mantendo todas as medidas que nós implementámos, obviamente, de segurança, de espaçamento, etc., portanto, teremos, ou a sociedade ou os serviços de saúde terão capacidade de receber, neste caso, mulheres, cujo diagnóstico é um diagnóstico precoce, é um diagnóstico de rastreio, que a grande esmagadora maioria não tem sinais e sintomas e, portanto, dentro daquilo que nos for possível, nós vamos manter alguma atividade, exceto, volto a repetir, se a IRS, as autoridades de saúde, etc., nos disserem que não, obviamente. Uhum, uhum. Aliás, o programa é feito em colaboração com a IRS.
Mas quando houve retoma, o Sr. teve o cuidado de nos alertar para a quantidade de casos que durante aqueles meses em que não foram feitos rastreios, exato, tiveram, que podiam ter sido evitados ou pelo menos diagnosticados de uma forma mais precoce.
Exatamente. Aquilo que nos parece, e já conversámos sobre o assunto, obviamente, com as autoridades, aquilo que nos parece é que, eventualmente, até reduzindo um pouco mais o ritmo de trabalho no dia-a-dia, o que é certo é que nos parece, e parece haver capacidade do IPO e do SUC de alguma maneira receber em tempo útil e tratar em tempo útil qualquer caso que possa ser diagnosticado, mas sempre com a reserva de que, neste momento, podemos ter instruções em contrário e, obviamente, iremos proceder em conformidade. Aquilo que realmente nós gostaríamos é que, com todas as limitações necessárias, com toda a segurança necessária, nós pudéssemos continuar a atividade, porque, infelizmente, os casos de cancro em geral estão a aparecer cada vez mais tardiamente, com um diagnóstico mais tardio. Obviamente que o tratamento é atrasado, obviamente que há todo um conjunto de, vou-lhe chamar, efeitos secundários, digamos, desta situação relativamente ao conteúdo oncológico. Nós vamos fazer todo o possível para que isto, durante este mês, segundo aquilo que diz o Primeiro-Ministro, que será mais ou menos um mês, que seja possível obviar e manter de alguma forma o rastreio. Aquilo que nós podemos dizer às utentes é que temos todos os, desde o início, desde que recomeçámos em junho, todos os procedimentos de segurança que são preconizados, embora nunca haja risco zero, obviamente, em nenhum lado, em nenhum lado da nossa vida, obviamente, todos os procedimentos de segurança. Portanto, neste momento é alguma incógnita, e volto a repetir, caso seja possível e com todas as medidas nós iríamos manter, e também de acordo com o Centro de Saúde de Santa Clara, a partir de amanhã, aqui é a comunidade móvel, manter de alguma forma o rastreio, porque o cancro não espera, e realmente os atrasos têm sido imensos, os adiamentos têm sido imensos. Agora também, se não fizermos algum diagnóstico precoce, teremos a continuação de uma situação que é uma diminuição, e isso é público, bastante grande, da referenciação para o hospital. E o IPO e os UCS têm, sobretudo o IPO neste momento, porque não tem atendimento Covid, o IPO tem conseguido responder àquilo que são as necessidades da população ou das pessoas que procuram os serviços do IPO. Vamos ver, vamos esperar calmamente.
Soutor, deixe-me fazer aqui esta pergunta. Sente que hoje, 2021, 13 de janeiro, a mulher dos 50 anos já está mais sensibilizada para esta necessidade de fazer este rastreio? Ou ainda é preciso puxá-las a ferro, deixe-me utilizar esta expressão mais popular, porque obrigá-las praticamente a fazer o rastreio? Porque no fundo foi este o trabalho que a Liga foi fazendo ao longo do tempo, não é? Foi quase que dizer, minha amiga, não custa nada, é gratuito, não paga nada e pode salvar vidas.
Exato. Eu confesso que estou nesta vida, também utilizando essa linguagem, há 30 anos, ou mais, 30 anos. E realmente a evolução que tem havido ao longo deste tempo tem sido extraordinária. Para já, as capacidades técnicas, os equipamentos técnicos, não têm nada, digamos, têm muito pouco a ver com há 30 anos atrás, obviamente. A resposta da população, das pessoas, também mudou brutalmente. Temos que nos lembrar que há 20, 30 anos um diagnóstico de cancro era considerado como um diagnóstico de morte. Neste momento isso já não é assim. Por exemplo, em termos de cancro da mama, temos taxas de sobrevivência aos 5 anos de 90 a 95%. Fruto, primeiro de tudo, um diagnóstico muito precoce e, em segundo lugar, de qualidades de tratamento, melhoria de tratamento brutal. O que leva a que, ao longo do tempo, curiosamente, e estou a falar em termos de cancro da mama, de rastreio, basicamente, nós, nessa altura, tínhamos uma população, sobretudo a rural, ou do interior, mais propriamente, uma população que aderia bastante, até porque não tinha acesso aos cuidados de saúde, e uma população mais litoral, uma população mais urbana, que aderia muito pouco. Nós hoje, por exemplo, no concelho de Coimbra, que é talvez a zona mais urbana da região centro, nós temos taxas de participação de rastreio à volta dos 60%, que eram próprias há 20, 30 anos, eram próprias apenas das regiões mais do interior. E neste momento as pessoas interiorizaram, aliás, até as pessoas interiorizaram mais rapidamente do que o próprio governo, não estou a falar deste, estou a falar de todos, e do Estado, que o diagnóstico precoce tem uma rentabilidade, primeiro que tudo, em termos da qualidade de vida da pessoa. Uma rentabilidade em termos da sociedade, também, até inclusive em termos económicos, custa muito menos em termos de dinheiro diagnosticar e tratar um cancro em fase muito precoce do que depois irmos tratá-lo numa fase mais tardia. E a população interiorizou. E curiosamente, e sobretudo na região centro, que somos os mais antigos em termos nacionais, e utilizando aquela frase do Fernando Pessoa, o rastreio, primeiro, estranhou-se, e depois entranhou-se. Os profissionais, os médicos de medicina geral e familiar, chamados médicos de família, também já encaram, a esmagadora maioria deles, encaram esta atividade como um trabalho conjunto entre eles e a Liga contra o Cancro. E, inclusivamente, para eles e para a população já é normal. De dois em dois anos, a unidade móvel estará no concelho para rastrear a população. Portanto, houve uma mudança brutal ao longo dos anos e é que me digo, neste momento já não é preciso dizer às pessoas que vão. É evidente que é preciso anunciar e sensibilizar, obviamente.
Lembrar, exatamente.
Mas, curiosamente, neste momento nós temos muitas vezes contactos das utentes perguntando, então quando é que cá vem? Ou dos médicos de medicina geral e familiar a perguntar quando é que cá vêm. Isto é extremamente gratificante para todos nós que estamos a trabalhar em termos da prova da saúde, obviamente, em termos de um diagnóstico precoce, em termos de algo que, na esmagadora maioria das situações, aumenta a sobrevivência de uma forma brutal e, utilizando aquela expressão, salva muitas vidas. Portanto, é uma mudança realmente gratificante. Que uma pessoa, quando fala dela, fala com um sorriso de satisfação, porque toda a sociedade está
sensível, está sensível a isso.
Doutor, completamente.
Quem não está sensível a nós é o relógio, é terrível, e o tempo da manhã voa. Olha, eu só quero, no fundo, agradecer a sua disponibilidade para este alerta. Eu penso que quem tiver dúvidas pode entrar em contacto com a Liga para saber se efetivamente há ou não rastreio, mas marcado, de certeza absoluta, para começar amanhã, junto ao Centro de Saúde de Santa Clara, a unidade móvel vai lá estar. Por isso, minhas amigas, entre os 50 e 69 anos, não se façam rugadas, o cancro da mama não pode ser evitado, mas pode claramente ser tratado se for detectado de forma o mais cedo possível. Como disse o Dr. Vítor Rodrigues, a taxa de mortalidade acaba por ser ínfima. O exame é rápido, é gratuito e, como diz o slogan, pode salvar vidas. Doutor, agradeço-lhe muito estar connosco e agradeço o facto de, sempre que eu lhe bater à porta, estar sempre disponível para, no fundo, juntos ajudarmos a sensibilizar quem nos escuta para esta temática tão complexa e, no fundo, que leva também tanta gente. Não vamos deixar que o Covid nos prive de continuarmos a viver com saúde, prevenindo neste caso. Um abraço apenas.
Devemos ganhar este vírus estúpido.
Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, um dia feliz para si. Muito obrigado. Bom dia.
Muito obrigado igualmente.
Doutor Vítor Rodrigues, professor Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, a falar-nos do rastreio que amanhã começa. A unidade móvel vai estar no Centro de Saúde de Santa Clara, em Coimbra, das 9 às 12h30 e das 13h30 às 17h. As mulheres com inscrição atualizada no Centro de Saúde recebem uma carta convite com indicação da data e hora da realização do exame, com todos os cuidados necessários, protagonizados pela DGS relativamente ao Covid, por isso não tenham receio e um simples exame pode ajudar a detectar em tempo útil algo que pode ser mais complicado se deixar passar tempo.